dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 18 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Netflix, que divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela teve um faturamento de 5,25 bilhões de dólares, aumento de 31% na comparação ano sobre ano, e chegou à marca de 158 milhões de assinantes pagos, aumento de 21% na comparação ano sobre ano. Por outro lado, ela conquistou 6,8 milhões de assinantes, que foi um aumento de 21% também na comparação ano sobre ano, mas ficou abaixo do que ela tinha comentado, que eram 7 milhões aí para esse período. Ela disse também que a terceira temporada de Stranger Things bateu os recordes na plataforma, né, com 64 milhões de domicílios assistindo a temporada inteira logo no primeiro mês, e comentou o aumento da concorrência aí do mercado dela. Ela falou que espera que no curto prazo serviços tipo Disney Plus, Apple TV Plus também consigam frear um pouquinho lá o crescimento da plataforma, mas falou que ela acha que vai passar essa situação. Ela disse que confia bastante no catálogo dela, né, também no poder que a marca tem, e por isso ela comentou que passada a temporada de estreias aí de serviços, ela deve voltar a crescer nesse mercado. Aí depois da divulgação desses resultados, o mercado até pareceu concordar com ela, né, porque as ações subiram coisa de 10% na bolsa de valores e elas conseguiram atingir no pregão de ontem um valor de 315 dólares por papel lá da companhia. E enquanto isso, aqui no Brasil, a startup de pagamentos Zebanks conseguiu ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares em valor estimado de mercado. Ela recebeu um investimento de um fundo gringo chamado FTV Capital, que colocou ela além dessa marca aí de 1 bilhão de dólares em valor de mercado, e ela disse também que vai usar esse novo investimento para conseguir expandir o Ebanks Pay, que é a carteira digital aí que a empresa tem já faz um tempo. Aí ela comentou também, né, que o faturamento dela nesse ano deve aumentar 50%, atingindo 150 milhões de dólares, e disse por final que tem plano de expandir a operação na América Latina, começando pela Colômbia e depois para o resto dos países. E ainda sobre notícias daqui do Brasil, a Samsung lançou por aqui o notebook Odyssey 2. Ele é voltado para o mercado de jogos e chegou por aqui custando a partir de R$ 5.800, e isso vale para o modelo com processador Core i5, tem 8 GB de RAM e uma GPU GTX 1650. Aí do outro lado da brincadeira, né, o modelo mais caro tem um Core i7 com 16 GB de RAM, 512 GB de SSD, GPU RTX 2060 e custa R$ 9.000 aqui no Brasil. O Odyssey 2 tem uma tela PLS LCD Full HD de 15,6 polegadas e frequência de até 144 Hz. E caso você queira saber mais aí sobre o computador, o laptop, na verdade, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a Samsung, ela confirmou ontem que o Galaxy S10 tem um problema que deixa qualquer dedo, né, de qualquer pessoa desbloquear o aparelho lá, em algumas condições. Isso acontece quando os aparelhos têm lá por cima aplicado, né, uma película protetora da tela. E aí qualquer pessoa pode colocar o dedo em cima do leitor de impressão digital que ele desbloqueia lá o celular. Aí a Samsung comentou que já sabia desse bug, depois que pintou no jornal uma matéria que falou de um casal, né, que descobriu também lá que um conseguia desbloquear o telefone do outro. E aí ela aproveitou para falar também, né, que tá trabalhando numa correção aí para esse bug para soltar o mais rápido possível para a galera. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que falou que vai encerrar a loja de aplicativos do Windows Phone 8.1 no dia 16 de dezembro. Essa é a continuação, na verdade, né, do fim do suporte ao sistema que começou lá em 2017, e a Microsoft explicou, né, que passada essa data, 16 de dezembro, ninguém vai conseguir instalar nada no Windows Phone 8.1 em aparelhos Microsoft Lumia e Nokia Lumia também. E falando em coisas que estão chegando ao fim, o Yahoo confirmou que vai acabar com a plataforma Groups no dia 14 de dezembro. O Yahoo comentou que depois dessa data, todo o conteúdo dos grupos, né, vai ser deletado e que ela não vai conseguir mais acessar e nem baixar, e por conta disso o pessoal tem até essa data para aí sim conseguir baixar o que tem lá, porque depois vai acabar e não vai mais conseguir ter acesso. E por fim, sobre esse tipo de assunto, o Google confirmou que vai aposentar aquela câmera Eclipse que eles lançaram em 2017, né, o pessoal empolgou muito aí para conseguir comprar. Essa é uma câmera quadrada bem pequenininha, né, que eles lançaram lá, que tem inteligência artificial para conseguir editar automaticamente o que é capturado pelo aparelho, e a proposta dela, de acordo com o Google, é deixar a câmera lá gravando tudo numa festa, por exemplo, e o negócio editava sozinho lá pro usuário. O problema é que de 2017 pra cá, a câmera não empolgou a galera, né? Não teve nem versão nova, parece que ninguém comprou, e aí por conta disso, né, eles pararam de vender a câmera na loja, que por sinal era bem cara, custava 250 dólares dos Estados Unidos. bom. E agora eu vou falar sobre a Sensor Tower, que divulgou o relatório trimestral dela com a situação do mercado da App Store e da Play Store. Ela disse que entre julho e setembro desse ano, a Play Store faturou 7,7 bilhões de dólares, aumento de 24% na comparação ano sobre ano, e enquanto isso, a App Store faturou quase o dobro, com 14,2 bilhões, crescimento de 22% na comparação ano sobre ano. Aí, como sempre acontece, né, quando o assunto foi o número de downloads, a situação se inverteu, com a Play Store tendo 21,6 bilhões de aplicativos baixados, quase o triplo dos 8 bilhões lá de downloads na App Store, e isso como um todo representou um crescimento total aí no número de downloads de quase 10% na comparação ano sobre ano. A Sensor Tower disse ainda que somando as duas lojas, o aplicativo mais rentável foi o Tinder, seguido pela Netflix e pelo YouTube, e enquanto isso, quando o assunto é o número de downloads, o ranking ficou no topo com o WhatsApp, seguido pelo TikTok, pelo Facebook Messenger. Aí, especificamente sobre o mercado de jogos, a empresa falou que como um todo, esse faturamento aumentou 20% na comparação ano sobre ano, e foi de 9,8 bilhões de dólares no caso da App Store e 6,5 bilhões no caso da Play Store. A Sensor Tower lembrou que esses números não contabilizam nem lojas paralelas para Android, nem também os números de download e faturamento da China, e caso você queira saber mais aí sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre aplicativo, deixa eu tirar um minuto aqui para falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui, mas esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura da semana passada, eu falei sobre os cursos que ela tem para ensinar a programar jogos, mas nessa semana quero tirar um momento Alura para falar sobre aplicativos em geral. Dentre os mais de 900 cursos que a Alura tem, ela tem de programação para aplicativo para Android, tem curso de Swift também, né, que é linguagem do iOS, futuramente Mac também. Tem curso de Xamarin, ou Xamarin, né, cada um fala de um jeito. Tem aplicativo feito com HTML, com CSS, JavaScript também, bastante conteúdo aí de desenvolvimento multiplataforma, enfim, né? Se já faz tempo que você tá querendo, né, aprender a programar aplicativo, ou então melhorar uma coisa que você sabe, aprender algo novo aí sobre atuações do mercado de tecnologia, faz o seguinte, acessa o site alura.com.br/loopmatinal, dá uma espiada em tudo que eles têm a oferecer, e aí quando você for se matricular para estudar durante um ano com eles, você vai conseguir fazer isso com 10% de desconto, que é uma coisa bem bacana, né? Só pro seu ouvinte aqui do Loop Matinal. Então, mais uma vez, hein, acessa lá alura.com.br/loopmatinal para aprender uma coisa nova ou melhorar o que você já sabe. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, e agora eu vou falar sobre o Mark Zuckerberg, que fez uma transmissão ao vivo ontem para falar sobre o Facebook e sobre liberdade de expressão. Ele disse que vinha pensando nisso há bastante tempo, né? Resolveu compartilhar o que ele tá achando sobre esse assunto como um todo, e lá ele falou, né, sobre como ele acha que o Facebook pode ajudar a dar uma voz para todo mundo de uma forma justa e também democrática. No fim das contas, esse discurso dele serviu para tentar aliviar um pouco as críticas, né, que ele vem recebendo de todo lado, especialmente do espectro político americano, e caso você queira ver, né, no detalhe o que ele falou no discurso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela avisou os desenvolvedores que a plataforma App Store Connect vai ficar fora do ar durante 8 horas, dia 20 de outubro. Aí, durante esse período, né, que é uma espécie de manutenção agendada, o pessoal não vai conseguir nem subir aplicativo novo, nem atualizar, nem mudar a informação, administrar lá na App Store como um todo. Então, se você é desenvolvedor, né, anota aí na agenda 20 de outubro que o negócio vai ficar fora do ar e agiliza, né, uma coisa antes, você faz depois, né, que você tem que fazer. E ainda sobre a Apple, ela falou que menos de um mês depois do lançamento do iOS 13 e ultrapassou já a marca de 50% de adoção e aparelhos compatíveis aí com a versão do sistema. Ela falou que esse número chega já a 55%, considerando só aparelhos comprados aí ao longo dos últimos 4 anos, mas cai para 41% quando o assunto é o iPadOS e iPads comprados também nos últimos 4 anos. E por último, sobre o mundo da Apple e fechando a semana, a Adobe confirmou que segue trabalhando para conseguir lançar nesse ano ainda a versão do Photoshop lá para o iPad. No ano passado, ela falou que ia refazer o Photoshop do zero, né, para a versão de computador ser exatamente igual lá, que também dá para fazer na versão do iPad, mas parece que tá mais difícil, é que ela tinha antecipado. Quem já tá testando o beta desse Photoshop tá falando que faltam recursos bem básicos, né, de edição, também composição de imagem, então parece, né, que o negócio vai ser lançado nesse ano, mas faltam uns pedaços aí para quem trabalha de verdade com isso. Aí, perguntada a respeito disso pelo pessoal da Bloomberg, a Adobe preferiu não se manifestar, mas ela confirmou também, né, que vai voltar a falar sobre o Photoshop pro iPad na conferência Adobe Max que vai rolar no mês que vem lá nos Estados Unidos. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto ou um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!